Eu sou Gildene do Desperta Débora, continuando os áudios explicativos do livro O Poder da Palavra dos Pais. Nós avaliamos pouco o que falamos de Elizabeth Pimentel, editora Betel, continuando a segunda parte no capítulo Reconhecer Qualidades. A autora diz que o reconhecimento eleva e motiva, mas a crítica negativa derruba. Apontar as qualidades, os acertos e os aspectos positivos da vida dos nossos filhos é a melhor maneira que nós temos de incentivá-los. Ela conta que uma vez estava numa palestra e, falando sobre isso, uma mãe relatou o seguinte: olha, você não me conhece, não... No meu caso, não tem nada de bom para eu afirmar sobre o meu filho, porque ele faz tudo errado, só me dá desgosto. A autora não conseguia acreditar naquilo que ouvia, uma criança só fazer coisas erradas. O que acontece muitas vezes, segundo ela, é que nós somos exigentes demais, nós observamos só o que precisa ser corrigido, só os erros. E aí, com o tempo, a criança desiste e assume que é ruim. Nós ficamos muito atentos às falhas, reconhecemos os defeitos, apontamos tudo que é ruim, e os acertos dessa criança passam despercebidos. É como se ela tivesse obrigação de acertar. E com isso, os aspectos positivos são ignorados. E Deus mostra na sua palavra que não deve ser assim. Nós temos um exemplo muito, muito claro disso. Quando Josué e Caleb foram ver o que havia na Terra Prometida, quando o povo de Israel chegou então perto da Terra Prometida, Josué e Caleb foram para aquela terra e viram as coisas boas, os aspectos bons daquela terra, realçaram as bênçãos daquela terra. Enquanto o outro grupo de homens que foram reconhecer o lugar, falaram sobre os gigantes, os perigos, as dificuldades que encontraram, ou seja, realçaram os aspectos negativos, enquanto Josué e Caleb realçaram os aspectos positivos, porque certamente tinham muita fé, sabiam reconhecer o que Deus oferecia de bom, tinham os olhos deles voltados para as bênçãos de Deus. Se nós olhássemos para os nossos filhos como Josué e Caleb olharam para a Terra Prometida, certamente a situação dos nossos filhos iria mudar radicalmente. Então, é isso que nós devemos fazer: agradecer mais do que reclamar, abençoar mais do que amaldiçoar com as nossas críticas. Se nós fizermos isso, com certeza nossos filhos serão melhores a cada dia. A visão daqueles homens que só conseguiam ver os gigantes e os perigos é a visão de muita gente que vê, realça as coisas negativas, tanto em relação aos filhos, em relação à família, como em relação ao trabalho, à vida de uma maneira geral. Enxergam tudo de uma maneira pessimista, ignoram os tantos motivos que têm a cada dia para agradecer. A autora relata a história de dois homens que resolveram atravessar o deserto em uma viagem. Em certo ponto dessa viagem, eles pararam para conferir a água que eles tinham. Cada um deles tinha exatamente a mesma quantidade de água. Um deles se referiu à água da seguinte maneira: puxa vida, só me resta metade da água. O outro disse da seguinte forma: graças a Deus, ainda tenho metade da água. Então, assim, é assim que nós devemos ver a vida, com esperança, como esse segundo homem, e não como o primeiro. Nós temos que agradecer a Deus as coisas que nós temos, o fato de estarmos vivos, de estarmos com saúde, de nossos filhos estarem com saúde. Nós temos inúmeros motivos para agradecer. A gente, às vezes, só lembra de agradecer ou só lembra que tudo está bem quando acontece alguma coisa. Por exemplo, quando um filho fica doente, aí que a gente lembra de agradecer pela saúde. A autora conta que, certa vez, quando ela fazia viagem de 6 horas para trabalhar em outra cidade, ela ia de Itaperuna para o Rio de Janeiro, E isso já completava 1 ano e meio que ela fazia essa maratona, tendo de deixar seus filhos por 1 dia inteiro e meio, todas as semanas. Ela foi impactada por uma cena que presenciou, que viu. Um casal levando um filho de 10 anos que era paralítico. Eles chegaram com o menino na cadeira de rodas, colocaram a cadeira no porta-malas. O pai subiu com o menino, colocou na poltrona o que eles tinham comprado. Depois sentou-se ao lado do menino e ela não viu qualquer expressão naquele casal de mágoa, de revolta ou de acharem que aquele menino era um peso na vida deles. Na viagem de volta, da mesma maneira, ela sentou na poltrona e atrás dela tinham duas mulheres e uma carregava uma menina de 8 anos que já fazia pelo menos 1 ano que ela fazia essa viagem periodicamente para tratar a filha que estava com câncer. E ela não demonstrava mágoa, nenhuma revolta por conta disso. No lugar onde ela morava não existiam recursos e ela também não reclamava das inúmeras madrugadas que ela passava nos corredores do hospital. Estava comentando sobre isso, à espera de atendimento. A autora ficou impressionada com a força daquela mulher, com a coragem que ela enfrentava toda essa luta. Enquanto ouvia isso, pedia a Deus que não a abandonasse para renovar as forças daquela mulher, para promover a cura daquela criança. E a autora fez um paralelo, começou a pensar sobre a sua própria vida, pensando então que se a viagem demorasse 12 horas, ainda seria pouco para ela agradecer pelas bênçãos que tem recebido durante toda a sua vida, incluindo a vida de seus filhos com tanta saúde. Porque não há nada que dói mais na vida de uma mãe do que ver um filho sofrendo. É por esses exemplos que nós nos conscientizamos do quanto nos queixamos, lamentamos, às vezes por motivos tão pequenos. Estamos descontentes, muitas vezes ignoramos o quanto somos abençoados. Há um louvor que diz que as bênçãos que recebemos do Senhor a cada dia são incontáveis, como o são os grãos de areia do mar e as estrelas do céu. Lá em Gênesis, Deus nos ensina a observar as coisas e reconhecer o valor de cada coisa. Quando Deus relata a respeito da criação, ele mostra que depois de cada coisa realizada, Deus reconhece que tudo era bom. Vamos ver então o que diz. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa. Chamou Deus ao elemento seco terra e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Gênesis 1:10. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes, segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto, que tinham em si a sua semente, segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. Gênesis 1:12. Deus fez, pois, os dois grandes luminares, os pôs no firmamento do céu para alumiar a terra, para governar o dia e a noite e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Gênesis 1:16 a 18. Criou, pois, Deus os monstros marinhos e toda ave que voa, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Gênesis 1:21. Deus fez, pois, os animais, os répteis da terra, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Gênesis 1:25. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Gênesis 1:31. Deus, então, reconhece o quanto é boa cada parte da sua obra. E, por fim, ele reconhece que tudo que ele fez era muito bom. Sabe o que nos ajudaria a olhar a vida de outra forma, com mais alegria e prazer? Certamente, se nós aprendêssemos a avaliar e reconhecer ao fim de cada dia, de cada semana, de cada mês, anos e décadas, todas as coisas boas que nós tivemos oportunidade e privilégio de participar e de realizar, todas as bênçãos recebidas da parte de Deus. Se nós olhássemos para os nossos filhos com bons olhos, como uma dádiva especial de Deus para a nossa vida, nós veríamos neles menos defeitos e muito mais motivos de orgulho e de gratidão e de satisfação. Claro que nós não podemos deixar de orientar, de dar limites e de corrigir de maneira correta, devida, os nossos filhos. Mas não fazemos um cavalo de batalha em situações que, na verdade, são normais para cada idade. E aí, talvez, se eles não estão nos dando prazer ou não estão nos fazendo felizes de alguma maneira, talvez nós tenhamos nos esquecido de dizer o quanto eles são importantes para nós. Isso é muito, faz toda a diferença na vida dos nossos filhos. Nós devemos declarar coisas boas para os nossos filhos. Quando nós conversarmos sobre eles, nós não devemos acentuar os defeitos deles, as dificuldades deles, declarar negatividade, os erros que precisam ser corrigidos, apontar as falhas. Isso pode levar nossos filhos a pensarem que jamais nos alegrarão, jamais farão as coisas que trarão satisfação para nós. A Bíblia diz em Salmos 34:13, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente.